Bom dia, uma alegria falar com a Yara mais uma vez, né? E com certeza, a gente sempre vem para acompanhar o trabalho que está sendo feito aí pelo Jaelson, um trabalho que nós aprovamos, né? Pela conduta, pela presença do Jaelson em Curitiba, sempre requerendo benefícios para o município, e a gente defendendo os principais temas, né? Destravamos ali a questão do parque industrial, conseguimos inclusive aumentar o valor de fundo perdido, que estava previsto de 3 milhões para 3 milhões e meio, um investimento de 10 milhões para o parque industrial, né? Ali nós temos também a confirmação pelo governador de um recurso para execução da pista de caminhada nas imediações ali do Santuário São Miguel Arcanjo. Então a gente tem um valor de 4 milhões, inclusive. Depois tivemos assim, equipamentos, veículos que nós colocamos de benefício aqui para o município. A gente sempre vai atender aquilo, claro, dentro das nossas possibilidades, mas todo o esforço para atender aquilo que o prefeito nos pede, né, que a Câmara de Vereadores também demanda. É uma exigência que a gente se colocou. Eu me impus essa exigência de atender sempre Bandeirantes, visando o melhor. Acredito demais na gestão e tenho certeza que os recursos que nós pudermos colocar aqui será bem empregado.
Deputado, é o segundo mandato do senhor, né? Durante esses dois mandatos, o senhor sempre buscando recursos e brigando pelo desenvolvimento da nossa cidade de Bandeirantes e agora ainda mais por essa proximidade junto com o Jaelson, né?
Isso, a gente fica feliz, né? Veja, a gente tem que tentar ajudar o município independente de quem esteja à frente, né? Porque eu digo assim que os gestores passam e o município fica. Então, a política existe para servir a comunidade. Então, em outros momentos, tinham outros representantes oficiais. Hoje eu sou representante oficial do município. E claro que outros deputados também ajudam e devem ajudar, como eu também tentava ajudar, mesmo não sendo na outra gestão o representante oficial do município. E os deputados precisam todos tentar fazer a sua parte, porque todos vêm aqui pedir voto, todos estão presentes aqui na época das eleições e precisam tentar ajudar. No meu caso, eu me sinto ainda mais compromissado porque eu tenho essa honra de representar hoje o município por escolha do prefeito. Então, assim, e eu acredito no trabalho do prefeito, né? Não é uma escolha assim que tem uma escolha por conveniência, é por afinidade, né? Afinidade que eu digo assim, eu conheço o Jaelson desde a década de 90 e eu conheço as intenções, o desejo de fazer o bem. Então a gente quer colaborar porque, na verdade, é a população que ganha.
O senhor falou aí em questão de trazer, de buscar recursos, buscando recursos, né, aprovando o aumento do recurso para o parque industrial, entre outros assuntos, mas também para a área rural. O senhor também conseguiu aí recursos para a questão das estradas rurais, né?
Isso, tem um programa do governo que é de pavimentação poliédrica, né, que é esse palavrão, mas que são aquelas pedras irregulares, né? Quando ela é bem colocada, fica bem bonitinho, né? Tem a execução tem que ser acompanhada ali, as pedras colocadas. O produtor rural merece, né? O município de Bandeirantes tem uma atividade agrícola importante que pode ser potencializada, diversificada. Então a gente quer, nesse começo, 3 quilômetros, né? Que a gente consegue atender, só que a gente quer que outros projetos como esse, a gente vai trabalhar para isso, para que mais estradas rurais sejam pavimentadas com essas pedras aí, né? Pavimentação poliédrica, e que possa dar mais tranquilidade, mais segurança, que possa trafegar melhor, que as crianças, quando vão, o ônibus vai para a área rural fazer o transporte das crianças para a escola, que também possa ser melhor. Então, assim, é investimento. Hoje, sabe, eu só queria ressaltar que o município, com recurso próprio, consegue investir muito pouco. Então, o desenho da repartição de recursos no Brasil, ele é feito, assim, por prefeito ter que fazer essa incursão em Brasília, em Curitiba, buscando recursos para investir, porque com aquele recurso que vem pelo fundo de participação do município, fica difícil o prefeito fazer investimentos. Eu até acho que deveria ser uma coisa, sabe, por programas, direto, o prefeito ia lá e conseguiria o recurso. Mas os deputados hoje têm essa obrigação, essa missão de fazer isso, de transferir, de buscar, de defender o envio de recursos. É por isso que a gente faz isso. Nesse caso que você falou para a área rural, em várias áreas a gente vai trabalhar também.
E o senhor, além de ser deputado, o senhor é professor. Né? E o Jaelson convidou o senhor nessa quinta-feira para estar visitando aí algumas escolas, alguns CMEIs aqui do município.
Isso, eu gosto da área da educação, me empolga. A gente tem algumas ações em nível de Estado, né, que são ações que dialogam com a política de educação, e eu fico feliz, né? Eu já estive numa sala de aula, então eu sei o que é administrar uma sala de aula. Não sou, não fiquei tanto tempo na sala de aula, porque a política depois acabou me consumindo, né? Mas eu era professor do ensino superior. Mas eu sei que aqui tem professores dedicando a sua vida a mais de 20 anos, mais de 10 anos, 15 anos, e pessoas que fazem um trabalho com excelência. Então a gente quer acompanhar, a gente quer ver as demandas, a gente quer poder dialogar com essa política de educação no município também.
Falando em questão de Estado, o senhor aí aprovou um projeto importante aqui para o Estado do Paraná. Que projeto é esse, deputado?
A gente acabou de estar, inclusive os veículos de comunicação estão falando com a gente, assim como você, porque a gente tem uma lei nossa, foi sancionado um projeto de lei nosso, uma lei que determina, que proíbe a cobrança de multa por fidelidade das operadoras de telefone quando a pessoa tem, nos planos pós-pago, quando a pessoa tem o celular roubado. Né? Então, geralmente, você vai lá, faz um plano pós-pago, adquire um celular com desconto, mas você sai de lá com uma fidelidade de 12 meses. Aconteceu comigo isso. Então, depois de 30 dias, o celular foi roubado. Aí você não usa mais o celular que foi roubado, mas você tem que pagar aquela fidelidade referente aos 11 meses que restou. O que a gente quer é que o consumidor não seja lesado duas vezes, né? Além de ter o celular roubado, ainda tem que pagar essa multa. Então nós colocamos, a lei foi aprovada, está sancionada, e vamos agora, obviamente, fazer que o PROCON, né, pedir ao PROCON para acompanhar e que possa garantir esse direito aos consumidores.
Esse direito será garantido após essa lei, ou as pessoas que teve aí os seus celulares roubados e estão pagando essa fidelidade, ele já consegue fazer uso dessa lei?
A partir de agora, com a sanção da lei. A partir de agora, as pessoas podem, apresentando o boletim de ocorrência, né? Claro, não é dizer, meu celular foi roubado. Tá? Tem que comprovar isso, tem que ter o boletim de ocorrência, tem toda a formalização do processo. Mas a partir de agora, procurar de fato a sua operadora, onde ele adquiriu, né, com o boletim de ocorrência, e requerer esse direito de não ter que pagar a multa por fidelidade.
Deputado Evandro, o Jaelso também fez um comentário na sua fala aqui pela manhã em questão aí dos trabalhos junto à comissão em busca aí do pedágio, né, dessa concessão dos pedágios aqui no estado do Paraná. E o senhor falou aí que foi vocês tomaram uma decisão de estar retomando, né, essas negociações, repassando para o governo do estado, estar retomando essas negociações junto à União. Seria isso?
Seria isso, olha só. Eu digo assim, sabe, que não vai ter final feliz essa história do pedágio no Paraná. O que a gente, pelo menos agora, não. O contrato acaba em 27 de novembro de 2021. Né? Eu digo assim que, quando eu falo que não vai ter final feliz, é porque a população sofreu tanto, que qualquer coisa, as pessoas reclamam, e com razão. Né? Só que o que está acontecendo agora? Com o fim desse contrato atual, no qual o governo federal havia delegado as rodovias dele, as BRs, rodovias do Brasil, que estão dentro do nosso estado, ele havia delegado para o estado administrar. O governo federal disse que não vai fazer mais isso. Já falou, ó, eu vou pedagiar, eu vou concessionar as minhas rodovias. E qual que é a previsão do governo federal? 2.200 quilômetros. Aí o governo federal abriu a possibilidade de que o Paraná inclua algumas PRs, rodovias estaduais, nesse processo. Nós falamos, olha, para nós incluirmos as nossas rodovias, o debate que nós fizemos na Assembleia foi isso, fizemos 18 audiências públicas. Para nós incluirmos as nossas rodovias, nós queremos que você altere a sua proposta. Sua proposta, ela não privilegia o usuário de rodovias no Paraná. Por quê? Porque ela colocava limite de desconto, ela colocava pagamento de uma taxa de outorga, de um valor que os interessados em participar da concessão iam ter que pagar, um valor que ia ficar no caixa do governo federal para fazer obra em outros estados. Então nós conseguimos derrotar esse limite de descontos no leilão que eles tinham previsto e mudar essa realidade de o dinheiro que essas empresas pagariam ser investido em outros estados. Esse dinheiro tem que ser investido aqui, ele tem que funcionar como um seguro usuário para que possa servir para baixar tarifas ou para fazer novas obras que não estavam contratadas. E conseguimos alterar alguns elementos da proposta, ainda que vamos brigar por outros, mas quando o governo federal deixou, abriu mão de alguns elementos que ele achava importante na sua proposta, a Assembleia tomou a decisão, então, de autorizar o governador a continuar com essas tratativas para delegar as rodovias estaduais. Mas isso só vai acontecer se o governador assinar um termo de convênio e se a proposta do governo federal estiver dentro do que nós prevemos.
Isso tem prazo para quando?
No final do ano acaba o contrato atual. O TCU vai receber a semana que vem a proposta. Ele vai analisar, nós vamos acompanhar essa análise do TCU. E aí pode levar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses para analisar. A partir de novembro, as pedageiras, né, vamos falar assim, as operadoras de pedágio, não vão poder cobrar pedágio mais. Até que se decida, até que tenha o leilão, as cancelas ficarão abertas, não vai poder cobrar pedágio. O Estado já procedeu aí uma licitação para fazer os reparos de emergência, para poder fazer o atendimento. Ainda estão definindo a questão do socorro nas rodovias, enquanto não tiver vigente o novo contrato. As cancelas ficaram abertas, mas isso deve levar aí, na nossa previsão, 8 meses, né? Daqui um ano, por aí. Então o contrato acaba em dezembro, talvez mais uns 5, 6 meses aí a gente vai ter essa situação resolvida. O que eu queria falar, a expectativa dos estudos que foram feitos, né? Ainda não está nada confirmado, os estudos que foram feitos. O pedágio da Praça de Jacarezinho, que hoje é R$24,40. Ela vai para o leilão. Quando eu digo vai para o leilão, ela vai para o leilão para sofrer uma disputa, uma briga pela concorrência. Ela vai para o leilão a 8,04. Então, de 24,40, vai para o leilão a 8,04. E aí, no leilão, ela pode baixar mais ainda. Aí tem algumas novas praças que serão instaladas. A pessoa fala, mas então quer dizer que vai baixar, mas vai instalar praça? Mas vai instalar praça em trechos que não eram pedagiados. Então, tem outros quilômetros, e aí entra essa negociação com o Estado, quilômetros de PRs, por exemplo, a 092, em outros trechos que não eram pedagiados e que aí sofrerão, se houver esse entendimento do governo do Estado de delegar, lá no final do ano, num termo de convênio, obviamente aí se houver essa intenção, aí terão praças de pedágio em trechos que não eram pedagiados. Não é aumentar a praça de pedágio onde já tinha, entendeu? Então tem isso também. Mas esse exemplo aí é interessante. Então a gente está falando de uma redução drástica nessa Praça de Jacarezinho, de 24,40 para 8,04, que vai para o leilão, pode baixar para 6. Vamos fazer essa projeção. O pedágio já está izinho, né? Aqui, o Norte Pioneiro ficou ilhado pelas praças de pedágio mais caras do Brasil. Lá o pedágio é 26,40. Eu estou falando, desculpa que eu não mencionei, mas eu estou falando de veículos de passeio. Não estou falando do preço por eixo dos caminhões, né? Que aí a gente fala de um valor bem mais alto ainda. Mas vamos falar ali do carro de veículo de passeio na Praça de Jataizinho, R$26,40. Ela vai para o leilão a R$11,80. Quer dizer, ela vai para o leilão para sofrer uma queda ainda. As empresas vão brigar. Ganha quem der o menor preço, né? Leilão na Bolsa de Valores, concorrência no mundo inteiro vai poder participar. Quem der o menor preço ganha o leilão.
E as empresas também, não é só dando o menor preço, mas também tem que oferecer aí melhorias para a rodovia, né?
Bom, você falou tudo agora, porque assim, ganhar um leilão, batendo o martelo, dizendo assim, eu dou o menor preço, é fácil, duro e depois eu cumpri o contrato. Então, por isso que essas empresas vão ter que pagar um seguro usuário, para elas poderem participar, elas vão pagar um seguro usuário, para que esse seguro possa garantir as obras que elas se comprometer a fazer. Entende? Então, é essa a ideia.
Algo mais, deputado?
Não, agradecer sempre a gentileza de vocês, um grande veículo de comunicação, levando informação de qualidade ao nosso povo, e eu estou sempre à disposição.